Bom, então vamos dar início à nossa reunião. Começo por cumprimentar o engenheiro Pedro Cabral, diretor da Direção-Geral de Energia. E, como já estive a explicar, nós constituímos, no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar, um grupo de trabalho para analisar esta problemática da biomassa. Isto veio na sequência de um conjunto de iniciativas já este ano, vários projetos de resolução de vários partidos, depois um requerimento, uma proposta do PS para a constituição deste grupo de trabalho, foi aprovada, e portanto temos estado a realizar um conjunto de audições com associações representativas do setor, associações de produtores de energia, associações de produtores de biomassa, associações ligadas às associações florestais, ouvimos também já o Instituto de Conservação da Natureza, e portanto estamos hoje aqui para ouvir a Direção-Geral de Energia sobre esta problemática. De facto, o dia não é o melhor, mas a semana passada, a outra data, tínhamos proposto, o Sr. Diretor não pôde, estava ausente no exterior. O dia não é o melhor, porque o plenário hoje atrasou-se e ainda está a decorrer, mas pronto, nós vamos iniciando com os que estamos. Este grupo é constituído por mim próprio, Fernando Marques, do PSD, o deputado Maurício Marques, também do PSD, o deputado Jorge Fão, do PS, o deputado Jorge Ramos, do PCP, e o deputado Abel Batista, do CDS, que deverá estar a chegar também, pontualmente, um do Bloco de Esquerda e um do PEV, mas estes são os que têm estado mais regulares. Portanto, íamos então dar início. O que pedíamos ao Sr. Diretor era que nos desse uma panorâmica, em 10, 15 minutos, uma panorâmica daquilo que pensa sobre ou qual é a política da Direção-Geral de Energia para esta questão da biomassa, nomeadamente os concursos que foram realizados há anos, o que é que está implementado, o que é que não está, porque é que não está e qual é, no fundo, o estado atual e as perspectivas da Direção-Geral para este setor do aproveitamento da biomassa para energia. Depois, cada deputado colocará alguma questão e depois, no final, o seu diretor responderá às perguntas que forem colocadas. Ok?
Então, se me permite, muito obrigado. Boa tarde. Antes de mais, pedir desculpa por ser só a segunda tentativa que conseguimos coordenar a agenda. Às vezes não é fácil. Efetivamente, não estava cá nesse dia em que me fizeram o convite inicial, mas para dizer que tenho muito gosto de estar aqui, estou perfeitamente disponível e com muito interesse a esclarecer todas as questões relacionadas, em particular com a utilização da biomassa para a energia, mas não necessariamente, porque isto não há fronteiras absolutamente definidas nesta matéria. E também, como já tive a oportunidade de dizer há bocadinho aqui em conversa, estamos perfeitamente disponíveis para fornecer todos os elementos, dados que sejam necessários sobre a utilização da biomassa para a produção de energia, que, digamos, essa é uma das obrigações da Direção-Geral de Energia e Geologia. Feita esta nota, gostava de então dar muito rapidamente qual é a perspectiva no âmbito da política energética do papel da biomassa. E começava com uma panorâmica do estado atual do papel da biomassa na produção de eletricidade, que é, digamos, aquela utilização que é mais facilmente monitorizável e que tem uma contribuição mais clara para as necessidades de abastecimento energético e que já tem alguma história em Portugal. Foi um processo que se iniciou já aqui há cerca de 20 anos, com a criação do Centro da Biomassa para a Energia, com a instalação da primeira central, grande central dedicada para a produção de eletricidade em Mortágua, que conheceu uns problemas de infância que foram sendo resolvidos e que serviu também de escola para os projetos que depois se seguiram. Neste momento, há cerca de 110 megawatts instalados para a produção dedicada de eletricidade, portanto, não incluindo a potência instalada que é utilizada para cogeração. Portanto, os 110 megawatts é exclusivamente para a produção de eletricidade. Sendo que destes 110, 6 megawatts já são resultado do concurso que foi lançado em 2006. Portanto, são duas centrais do concurso que já estão em serviço e que totalizam cerca de 6 megawatts. as centrais de biomassa têm uma vantagem comparativamente com outras centrais que utilizam fontes de energia renovável. São centrais totalmente despacháveis, portanto, que se ajustam às necessidades induzidas pela procura de eletricidade. Portanto, não estão a produzir em função da disponibilidade do recurso, porque o recurso é armazenável e introduzido e utilizado na central à medida das necessidades. Portanto, esta é uma característica muito relevante destas centrais e, portanto, desta fonte de energia primária. E, por outro lado, são investimentos que têm um fator de utilização muito elevado, comparativamente, por exemplo, com uma central eólica, que, em média, utiliza a potência instalada em cerca de 25% do tempo. Uma central a biomassa deverá andar nas 6.000, 6.500 horas por ano, que se aproxima dos 80%. Portanto, às vezes, quando ouvimos falar naqueles números, nos capex e nos valores de investimento específico, temos que ter em conta que 1 megawatt de biomassa produz 3 vezes mais ao longo da vida do que um megawatt eólico. Portanto, estou a lançar aqui uns dados, mas perfeitamente disponível depois para esclarecer alguma questão que surja. Portanto, feito esta introdução sobre o assunto, relativamente aos concursos que foram lançados em 2006. Estes concursos atribuíram, ou puseram a concurso, foram postos a concurso cerca de 120 megawatts adicionais, foram correspondente a 15 projetos. Desses projetos foram adjudicados 12, e desses 12, como referi, 4 estão licenciados e destes 4, 2 já estão em serviço. Portanto, no total, a potência no âmbito deste concurso, atribuída no âmbito deste concurso, foi de cerca de próximo de 100 megawatts, e remunerados a uma tarifa média de 107 euros por megawatt-hora, e depois, mais recentemente, em 2011, essa tarifa foi revista para 117. Estes projetos, essencialmente, estão a sofrer algumas dificuldades em concretização por causa das dificuldades de financiamento, que é um problema transversal a toda a nossa economia e, em particular, no setor elétrico e energético, porque são setores capital intensivos em que os investimentos são elevados e depois recuperam-se ao longo de um período relativamente prolongado de operação desses investimentos. E, portanto, o mercado de financiamento está disfuncional. Se não quisermos dizer mais, por aí simplesmente não funciona, e há problemas relacionados com a obtenção de recursos económicos e financeiros para concretizar estes projetos. Isto está a causar algum problema, nomeadamente relacionado com os prazos das licenças, e que obrigam a alguma ginástica administrativa para enquadrar isto. Nós, neste momento, o Ministério da Economia e do Emprego, através da Direção-Geral de Energia e Geologia, está a rever os planos nacionais de ação para a eficiência energética e para as energias renováveis, onde, naturalmente, a fileira da biomassa, em particular no plano das renováveis, está a ser tida em boa conta, tendo em conta todas estas dificuldades que atravessamos e os objetivos que o país tem assumidos como compromisso em termos de penetração de renováveis no horizonte 2020, que é, como sabemos, 31% de fontes de energia renováveis no abastecimento do consumo bruto de eletricidade, sendo que no setor elétrico, mais vocacionado devido à maior maturidade das tecnologias para a produção de eletricidade, a partir de renováveis, sendo que o setor elétrico deverá contribuir para esta cota nacional de 31%, com um esforço maior de pelo menos 55%. E, portanto, é neste quadro que se insere a preocupação relacionada com a biomassa, porque, como digo, são megawatts que produzem muita energia, trabalham muito durante o ano, e que dão um contributo que não é despiciando no cumprimento desse objetivo. E, portanto, o que está previsto no PNAER, portanto, no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis, é que até 2020, e portanto estamos a trabalhar nisso, criar condições para que estes projetos se possam concretizar todos. O que significa termos pelo menos 200 megawatts de biomassa até 2020. Eu gostaria de enquadrar estes valores, não podem ser vistos assim a seco, porque os planos e a necessidade de os rever prendem-se não só com o facto de já terem sido elaborados há algum tempo, e estes instrumentos, estes planos, são instrumentos, são ferramentas, não são dogmas, não são coisas que se têm que fazer uma vez e que ser cumpridos à risca. O objetivo deles não é esse, é, antes de mais, permitir monitorizar como é que o setor evolui, como é que está a decorrer a trajetória de cumprimento dos objetivos e ajustá-los periodicamente à evolução, tentando perspectivar o melhor possível como é que as coisas tendem a acontecer no futuro. E, portanto, nesse sentido, os planos foram, houve necessidade de os rever agora, essencialmente por estes fatores exógenos que nos estão a condicionar a evolução económica, e que, por um lado, ao nível da concretização dos projetos, influenciam pelas dificuldades de financiamento, e depois ao nível da contração económica, que influenciam a procura de energia, a procura de eletricidade. E neste momento nós estamos com um passado acumulado, um passado recente acumulado, que se traduz, em linhas gerais, num atraso de cerca de 8 anos relativamente às projeções que havia, aos cenários de evolução do consumo de energia e de eletricidade em particular, que aqui há 2 anos eram considerados como os cenários de referência, como os cenários com maior probabilidade de ocorrência. E, portanto, como nós sabemos, estando estes objetivos indexados a uma determinada procura de energia, estando essa procura de energia em contração, as necessidades de oferta para abastecer essa procura de energia e, por conseguinte, a cota a ser abastecida por energias renováveis, também vai sofrer a contração proporcional. Portanto, a necessidade de ajustar estes planos e a oportunidade com que a decisão de os atualizar foi tomada decorre precisamente destes fatores. Alargando um bocadinho mais o âmbito e indo para além da eletricidade, o Estado, através da Direção-Geral de Energia e Geologia, promove iniciativas de desenvolvimento da utilização sustentável da biomassa, essencialmente apoiado no CBE, do qual a Direção-Geral de Energia e Geologia é um associado maioritário, portanto, é uma instituição que está ao serviço da política energética nacional, designadamente através da avaliação e otimização dos custos da logística do aproveitamento da biomassa, da monitorização destes planos de aprovisionamento, que em muito têm contribuído para melhorar a rentabilidade e a eficiência dos sistemas de abastecimento de biomassa às centrais, e também através da certificação de um laboratório que o CBE dispõe para certificação de pellets, para aquecimento ambiente e para produção de calor industrial. E, portanto, são estas as grandes linhas relacionadas com a utilização da biomassa para a produção de energia que eu, assim, numa primeira abordagem, gostava de salientar, sendo que, só para terminar, gostava também de salientar a preocupação que tem existido e que existe neste momento e que está presente, inclusivamente, na atualização do Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis, que é a articulação com outros setores, nomeadamente a agricultura e o ambiente, que tem que existir para se criarem mecanismos que promovam de uma forma efetiva a utilização deste recurso nacional. Há uma sensibilidade muito grande por parte da energia, da política energética, do Ministério da Economia e do Emprego, e que tem sido consubstanciado na preocupação permanente em tratar deste assunto, nomeadamente com a tutela das florestas, da agricultura e do ambiente. Isto porque a forma de promover as centrais de biomassa para a produção de eletricidade tem sido, portanto, o mecanismo que tem sido utilizado tem sido exclusivamente à custa do consumidor de eletricidade, quando os benefícios e as valências associadas à utilização da biomassa não se esgotam necessariamente no setor da energia, tendo impactos ao nível do ordenamento do território, da floresta, da agricultura. E, portanto, é esta abordagem integrada que, do lado do Ministério da Economia, tem havido a preocupação de promover e que julgo que está bem encaminhada, no sentido, no fundo, de repartir o esforço que deverá estar a promover, que deverá estar na base da promoção da utilização da biomassa. Pronto, não me queria alongar mais para já.
Muito obrigado.
Sr. Diretor, dá agora a palavra aos Srs. Deputados. Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Diretor, pela exposição que nos fez. Já deu conta e já referiu-se aos concursos que tiveram lugar no passado para a instalação de centrais de biomassa e que todos eles, nem todos foram concretizados, a maioria deles não foram concretizados, ainda não foram. E relaciona isso com a falta de financiamento. Há uma questão que eu gostaria de lhe perguntar e de colocar, que era o seguinte. Quando no lançamento desses concursos e ainda outros que se prevê, como disse, até 2020, que se prevê para que venham a ter lugar, se tiveram em conta a matéria-prima existente. Porque, ou seja, o que referiu-se sempre à necessidade de produção de energia elétrica e, portanto, os concursos que foram lançados tiveram, segundo a sua ótica, também a necessidade da produção de energia elétrica através de uma fonte renovável, mas não depreendi que tivessem em conta a matéria-prima. Isto, estou-lhe a dizer isto pelo seguinte, porque uma grande preocupação das indústrias instaladas e do setor é, de facto, a dificuldade de obter matéria-prima. Porque nas centrais de biomassa partiu-se de um princípio de que haveria um excesso de oferta de matéria-prima, até também porque era uma forma de combater os incêndios e de retirar da matéria da floresta os sobrantes e o próprio combustível que dá origem à propagação do incêndio. Mas o que se verifica, e pelas pessoas também que já ouvimos, é que, efetivamente, a matéria-prima não abunda, até porque parte dela não pode ser aproveitada como inicialmente estava prevista. Inicialmente estava prevista que todos os matos, alguns sobrantes da floresta fossem utilizados, e não são, porque a mão de obra, o custo de recolha é exagerado. E, portanto, queria que, de certa forma, nos ajudasse aqui a abordar este assunto. Por outro lado, já falou, e bem, na certificação de pellets. Nós temos conhecimento também que já temos hoje uma indústria, uma capacidade de produção de pellets razoável instalada em território nacional. Verificamos que a maior parte dela não é utilizada cá, que é para exportação, o que é um contrassenso, porque era preferível que fosse utilizada cá, porque há transporte que estamos a ter para lá, e pagar transporte para lá e depois para cá, e não estamos a fazer. E pergunto-lhe porquê, porque não a utilização para produção de energia elétrica a partir dos pellets cá, porquanto sabemos que nós estamos a exportar pellets para a produção de energia elétrica em centrais dedicadas para a produção de energia. Por outro lado, e já falou também, mas de qualquer forma gostava que se referisse melhor, à certificação dos pellets. Hoje é verdade que estamos a exportar uma grande quantidade de pellets, mas começam a ser ameaçados pela ausência de certificação. E pergunto se há aqui também, que se tem havido alguma coordenação por parte da Direção-Geral de Energia com as florestas, porquanto para certificar os pellets terá que ser uma certificação em contínuo, ou seja, a partir da própria matéria-prima. E se, da parte se já teve essa sensibilização por parte das florestas. Por último, queria também referir-me a uma constatação que fez, é que para si e no seu entendimento o investimento em centrais de biomassa é preferível à eólica. Isto é uma coisa, porquanto disse-me que 25, apenas 25% da produção instalada, e sabemos porque é que se refere isso, mas de certa forma gostaria que a concretizasse melhor, e era isto que tinha para agora.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Fão, do PS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, agradecer a presença e a oportunidade de podermos, sobre este assunto e do lado da administração do Estado, também percebermos um pouco no que diz respeito à posição, à ideia e à estratégia da Direção-Geral de Energia e Geologia sobre esta matéria da biomassa florestal, que é objeto deste grupo de trabalho, como o Sr. Cordão já disse, e que tem vindo a proporcionar-nos a recolha de informação através das audiências que se têm desenvolvido com vários atores, vários partners nesta matéria, e agora, enfim, é a vez de ouvir a Direção-Geral através de Vossa Excelência. Uma primeira questão que colocava tem a ver com quais são os planos que a Direção-Geral de Energia tem, ou plano, melhor dizendo, o calendário, o cronograma, para a apresentação de uma proposta de revisão do plano de ação para as energias renováveis. Portanto, isto houve um período de consulta pública com vista à revisão deste e do plano de eficiência energética, não é? Tanto quanto percebi. Há seguramente agora, enfim, um conjunto de propostas, de reflexões interessantes que vão dar origem, por suponho eu, a uma revisão do plano. É esse o objetivo do Ministério da Economia, através da Direção-Geral, penso eu, aliás a lógica é essa, e portanto eu perguntava-lhe agora qual é o calendário que tem previsto para isso, porque essa será efetivamente a forma de concretizar as novas ideias e o novo pensamento sobre esta área específica da energia, e isso é importante também para nós sabermos como é que esse horizonte está estabelecido nas metas da Direção-Geral. Uma outra questão que eu gostava de colocar era o seguinte, com um claro atraso, evidente atraso, naquilo que era a concretização do plano inicialmente traçado para esta matéria da produção de energia elétrica proveniente da biomassa florestal, como energia renovável, há, até acho por força até inclusive enfim, desta não concretização da maior parte dos projetos que inicialmente estavam previstos. Isto seguramente tem reflexo, ou pode ter reflexo, e é isso que eu lhe perguntava, naquilo que são as metas que Portugal, que o país está obrigado no que diz respeito ao protocolo de Quioto e até à percentagem de utilização de energia proveniente de fontes renováveis. Ora, com este aparente falhanço deste plano da biomassa florestal, isto está a ser compensado, pode ser compensado pela emergência das outras, das energias de outras fontes renováveis, nomeadamente por uma presença forte da eólica, a fotovoltaica, enfim, naturalmente de uma forma residual ou não, as ondas. Ou seja, isto está equilibrado ou claramente este atraso na biomassa pode pôr em causa, pode prejudicar os objetivos e as metas nesta vertente ambiental que Portugal tem de atingir. Uma outra questão que colocava tem a ver com o seguinte. Eu anotei, portanto, os 15 projetos inicialmente previstos, 12 foram adjudicados, 4 licenciados e só 2 é que estão, no fundo, em efetiva concretização. Percebemos, por fruto também daquilo que foi a mensagem que nos trouxeram outros intervenientes, outros atores, que uma das questões fundamentais é a questão da situação, enfim, económica, financeira, atual, que se reflete na falta de dinamismo neste setor. Acha que, efetivamente, será mesmo esse o grande obstáculo que está a pôr em causa o atraso disto? Ou, porventura, aqui também se sobrepõe outras questões, nomeadamente um aparente desinteresse ou reorientação do interesse económico, empresarial, por esta questão da biomassa, da produção de energia elétrica através da biomassa, este surgimento, ou esta, direi, sobreposição, ou aumento significativo do interesse pela questão dos pellets, ou seja, acha que se resolvido o problema do financiamento para estes projetos, se pode retomar em bom ritmo a concretização dos projetos que a rede inicialmente previa de centrais, ou isto realmente porque nos pareceu que há aqui uma mudança progressiva de filosofia relativamente a esta área de interesse financeiro e interesse empresarial, nomeadamente com a questão dos pellets e com outras solicitações que o setor pode estar a provocar. Eu percebi, não sei se, ou melhor, eu escrevi, não sei se percebi bem, que resultaria da exposição que o Sr. Diretor fez e penso eu, consequentemente, também da própria revisão do plano de ação para as energias renováveis, que o objetivo a 2020 era atingir efetivamente a concretização dos planos inicialmente traçados, ou seja, concretizar todos os projetos. Ou seja, continuamos ainda nesse mesmo registro e a perspectiva é concretizar todos os projetos. Não haverá aqui algum, porventura, exagero, tendo em atenção que são finitos e de alguma maneira também podem ser sobreutilizados os recursos da biomassa florestal e, porventura, não suficientes para alimentar toda uma estrutura desta natureza? Aliás, recebemos alguns alertas de outros anteriores intervenientes nesse sentido, ou seja, dizendo que se todo o plano fosse concretizado, claramente haveria uma insuficiente ou uma falta de capacidade de resposta relativamente a esta questão. Eu não sei se a visão da Direção-Geral de Energia é esta ou não, se tem dados que permitam desmontar esta afirmação. De qualquer maneira, pareceu-nos mais ou menos pertinente, porque realmente se toda a dinâmica de outros projetos evoluísse neste sentido, nós tínhamos de ter uma capacidade de produção de biomassa florestal residual que alimentasse toda esta máquina. E eu não sei se isto está completamente bem estimado no que diz respeito às necessidades e também à capacidade de produção por parte da própria floresta portuguesa. Não é? Uma outra questão que também lhe colocaria era o seguinte: o processo de licenciamento da indústria dos pellets, a Direção-Geral de Energia, qual é o papel que tem? É papel crucial no licenciamento? Compete-lhe ela em última instância? Ou só se pronuncia ou não se pronuncia sobre licenciamento de novos projetos, ou seja, novas fábricas de pellets, neste momento? E se concilia isto ou não concilia isto com os outros interesses, que é da produção dedicada, da perspectiva da evolução da rede de centrais dedicadas. Por último, uma nota. O Sr. Diretor-Geral disse que, enfim, que se está a fazer uma abordagem do lado do Ministério da Economia integrada, bem trabalhada com a agricultura, florestas, essencialmente vertente da floresta. No outro dia, numa outra audição, não fiquei exatamente com essa ideia, ou seja, pareceu-me que do lado das florestas havia um bocado a afirmação de que não havia uma partilha efetiva de análise da questão e de planeamento do médio e longo prazo relativamente a este assunto. Há realmente este trabalho de ponderação entre a agricultura, neste caso concreto a vertente das florestas, nomeadamente o ICNF, e a Direção-Geral de Energia no que diz respeito à reanálise de toda esta problemática, ou seja, disponibilidade de biomassa florestal residual, perspectivas de crescimento de todo este sistema de produção de energia elétrica, ou seja, de centrais dedicadas, da cogeração, dos pellets e de todo um conjunto de outros centros de interesse e reorientação de objetivos que a indústria em si, o setor em si, vão proporcionando ou vão provocando em função da evolução também de um conjunto de fatores, nomeadamente as questões financeiras, as questões do interesse energético, etc. Para já, eram estas notas que eu queria fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra, do PC.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também queria começar por cumprimentar o Sr. Diretor, o objetivo já foi mais ou menos referido. O objetivo do nosso grupo é perceber, e tendo em conta que este grupo de trabalho é da Comissão de Agricultura e Mar da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar é percebermos até que ponto é que a produção de energia a partir da biomassa e a utilização da biomassa pode ser um contributo importante para reduzir os incêndios florestais. Essa é a nossa base de princípio. E o senhor diretor traz-nos aqui hoje uma novidade, pelo menos das entidades que tínhamos ouvido, ficámos com uma ideia relativamente diferente e já ouvimos o senhor, ouvimos o ICNF e ouvimos entidades desde da Federação de Gestão dos Baldios até às produtoras de pasta de papel. E a ideia com que ficámos, foi, pelo menos com que fiquei, julgo que é unânime, é que a ideia de utilizar biomassa nas centrais e por essa via a utilização ser de tal modo significativa que ajude a reduzir os incêndios é uma coisa que não terá muito, poderá não ter muito significado na proteção da floresta contra incêndios. Aquilo que nos foi dito é que não é muito rentável produzir biomassa a partir destes sobrantes, porque o problema tem a ver com a deslocação. Quanto mais longe estiver a biomassa das centrais, maior é o seu custo e inviabiliza. E por isso ficamos com a ideia, que aliás aquilo que foi muito apontado é que a utilização preferencial da biomassa seria uma utilização de proximidade, nomeadamente para o aquecimento de águas, em alguns, quer doméstico, quer alguns equipamentos públicos, nomeadamente piscinas e esse tipo de estruturas. Agora, o que disse-nos agora, que há uma meta até 2020 de instalar, ou seja, de dobrar o que tem inicialmente, o que tínhamos dito que eram 110 megawatts que têm instalados a partir da biomassa, não é? Atualmente. Por isso é quase duplicar, passando até 2020, não é? Passando para 200 megawatts. E era essa que acaba por ser aqui antagónico relativamente àquilo que nos foi dito, é que não era muito viável e o senhor diretor agora traz-nos aqui esta novidade e era por isso, a pergunta era só esta, é perceber isto na perspectiva da Direção-Geral de Geologia e Energia, se efetivamente a utilização da biomassa para a produção de energia pode dar este contributo, nomeadamente de estimular a limpeza e a gestão florestal por essa via. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, não tive a oportunidade de ouvir o Sr. Diretor, mas com certeza terá questões a colocar. Não? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Primeiro, queria dizer ao Sr. Diretor-Geral as minhas desculpas, mas estava no plenário e tinha que estar até o momento em que pôde sair. E, portanto, peço-lhe desculpa não ter inicialmente estado presente nesta reunião e ouvir a sua exposição inicial. Portanto, há aqui uma questão que eu lhe vou colocar, que pode eventualmente ter sido já referida por si, e, portanto, estará prejudicada nessa medida. E portanto, depois até ao consultar a transcrição da sua intervenção, depois terei a oportunidade de saber. Mas a questão que eu traria para colocar relativamente ao Diretor-Geral de Energia era, na perspectiva do Diretor-Geral de Energia, a questão é a seguinte: nós consumimos um conjunto, ou produzimos um conjunto de energia que depois consumimos de diferentes maneiras, seja da energia fóssil, nomeadamente através do petróleo, seja do carvão, seja das novas energias renováveis, a eólica, a solar, e claro, a hidráulica ou hídrica que temos também no país. Era saber se, na perspectiva da Direção-Geral de Energia, há um recurso que é renovável, mas que tem que ser tratado. Enquanto os ventos, o sol, são energias renováveis, mas que surgem naturalmente, não precisam de grande investimento, a não ser o investimento inicial. Depois de colocadas as eólicas, elas passam a produzir sem que haja aqui nenhum cultivo do vento, sem que haja nenhuma recolha do vento. No caso da solar é a mesma coisa. À medida que vamos avançando tecnologicamente, novos produtos para poder produzir energia através destes fatores de produção renováveis mais facilmente. No caso das energias ou da biomassa, ela é, primeiro, ou é preciso produzi-la, ou ela existindo é preciso ir buscá-la e tratá-la e condicioná-la. Ora, o que é que eu gostaria de saber? Na perspectiva da Direção-Geral de Energia, que percentagem é que acha ou que importância tem a energia da biomassa e qual é a percentagem que se aponta que seja necessário ou seja possível produzir a partir dela? E isto porque isto terá necessariamente a ver com aquilo que nós, em termos de agricultura, nós temos uma perspectiva que é, nós precisamos de dar destino a alguma biomassa que é produzida e que é prejudicial à atividade agrícola, à atividade florestal, ou outra que resulta da própria atividade agrícola, da atividade florestal e que não tem um benefício económico para o produtor florestal ou para o agricultor e que é necessário dar-lhe um destino. Agora, ela pode ter vários destinos e alguma tem. Uma delas é produzir energia através da biomassa, outra é produzir fertilizantes através da biomassa, que também tem utilidade e é necessária para a própria reconversão ou a própria utilização agrícola agroflorestal. Aquilo que eu gostaria de saber é se há aqui da parte da Direção-Geral de Energia dizer, ok, nós temos esta energia, portanto, vamos aproveitá-la aqui para ajudar a outra atividade que é a atividade florestal e a atividade agrícola. Ou há aqui uma clara intenção e um claro interesse por parte de quem faz a gestão da nossa energia e da energia que temos necessidade de utilizar esta energia. Isto é, para percebermos, porque noutras audições que temos tido, a questão da biomassa é uma questão complexa. E eu diria que, em algumas situações, até um pouco contraditória nos seus termos. Porque ela pode ser produzida, ela pode ser produzida e pode ser utilizada para a produção de biomassa, mas o custo de utilização, o custo de recolha, de transporte, de utilização de queima para depois produzir energia, parece não ser tão rentável quanto isso. E, portanto, é preciso saber se há aqui, efetivamente, devemos continuar a tratar nesta matéria ou dizer, ok, isso tem um valor, mas para a energia não. Eu gostava de saber a opinião do Sr. Diretor-Geral sobre esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava novamente a palavra ao Sr. Diretor-Geral para responder às questões e, enfim, acrescentar mais algo que entenda. Tem a palavra.
Muito obrigado. Então, nós temos... Vou seguir aqui uma linha sequencial. E começava por responder pela mesma ordem às questões que me foram sendo colocadas. E começava então pelos concursos. E qual foi a lógica e as dúvidas que existem quanto aos critérios que foram, digamos, utilizados para identificar a localização, a dimensão das centrais e, no fundo, ter em conta a disponibilidade do recurso e, com isso, definir a localização e a utilização desse recurso. E, portanto, isso foi efetivamente um dos critérios que, tanto quanto sei, e que eu acompanho, não acompanhei o processo dos concursos em detalhe, mas, portanto, trabalho no setor há muitos anos, e sei que essa foi uma das preocupações que, em 2006, quando os concursos foram lançados, que esteve na origem da identificação de qual é que ia ser a potência a colocar a concurso e depois aonde é que ela se devia localizar e em que medida, foi precisamente orientada e teve em conta um levantamento da disponibilidade e da acessibilidade ao recurso que haveria. E, portanto, o aproveitamento e valorização da biomassa, nomeadamente no âmbito do concurso, teve em conta esses aspectos. As centrais e os lotes que foram postos a concurso, inclusivamente, tinham uma potência unitária bastante inferior àquilo que era a prática do setor, que na altura já contava com duas centrais de 10 megawatts cada uma, e, portanto, as centrais e a potência média das centrais do concurso é bastante inferior aos 10 megawatts, precisamente para localizar as centrais aonde o recurso estava disponível e precisamente para reduzir as distâncias, os trajetos de transporte da biomassa até ao local de consumo. E, portanto, isso prende-se também com algumas questões que foram colocadas que se relacionam com esta. Não é, efetivamente, na nossa percepção, um fator crítico a disponibilidade e o transporte, o manuseamento, a recolha do recurso. É um processo crítico na produção de eletricidade a partir de biomassa, não haja dúvida nenhuma. É um processo que tem que estar muito bem afinado porque interfere com muito significado na rentabilidade dos projetos. O custo da matéria-prima é um fator fundamental para a rentabilidade destes projetos e, portanto, qualquer problema, qualquer dificuldade que surja no processo de aprovisionamento e de fornecimento de biomassa pode pôr em causa o processo e a rentabilidade do projeto, mas, tanto quanto é a nossa percepção, esse não é o fator que tem condicionado estes atrasos que se têm verificado. E, portanto, eu já me vou debruçar em concreto à pergunta que me foi feita sobre quais os motivos que levam a estes atrasos, mas, na nossa percepção, esse não é o mais importante, pelo menos, porque é algo que já está relativamente bem dominado pela experiência, como eu há pouco referi, que foi sendo adquirida com as centrais que neste momento já estão em funcionamento e que já somam mais de uma centena de megawatts. Quanto à utilização dos pellets para a produção de eletricidade, os estudos que temos disponíveis apontam e levantam muitas dúvidas quanto à utilização dos pellets para esta finalidade, porque não é efetivamente... tem um nível de processamento demasiado elevado para a produção de eletricidade, os pellets, e não será a forma mais eficiente de alimentar uma central de biomassa. Facilita naturalmente e aumenta-lhe a fiabilidade, porque é uma matéria-prima que está perfeitamente standardizada, devidamente calibrada. Não há problemas operacionais ou minimiza os problemas operacionais do funcionamento de uma central, mas isso é um preço muito elevado. Os pellets, e no que diz respeito ao nosso país, é pequeno e que a biomassa está abundante e bastante bem distribuída pelo território. Os estudos que temos disponíveis apontam para que não seja a solução mais indicada para a produção de eletricidade a utilização de um produto tão nobre como são os pellets. Há efetivamente oportunidades para desenvolver e promover a utilização de pellets em substituição, nomeadamente de eletricidade, mas na utilização final, em concreto para o aquecimento, aí sim, mas não para produzir eletricidade. Certificação dos pellets. A certificação dos pellets, como referi, foi uma preocupação que esteve presente desde que se começou a perspectivar esta forma de armazenamento de energia e de disponibilização de energia, que é o grande problema da energia, às vezes é não estar disponível quando e aonde se pretende que ela esteja. Portanto, os pellets resolvem este problema, mas houve que dar credibilidade, houve que mostrar que o produto era efetivamente aquele que o comprador estava a comprar, para não comprar gato por lebre. Isto foi uma preocupação que já desde há muito existe e que levou precisamente a dotar o CBE de um laboratório para certificar a nossa produção de pellets. E aquilo que o Sr. Deputado referiu, de estarmos neste momento, sermos exportadores de pellets, tem precisamente a ver com este aspecto. Os nossos pellets são reconhecidos e encontraram mercado perfeitamente ao nível de outras origens na Europa. E, portanto, isto prova que a certificação era essencial, foi uma aposta ganha e que o nosso produto tem qualidade. Finalmente, características das centrais de biomassa versus as centrais eólicas, que foi o exemplo que eu dei. O que eu quero dizer é que Uma central eólica não quer dizer que, do ponto de vista da tecnologia, não tenha uma disponibilidade que é equivalente à disponibilidade de uma central de biomassa. A questão é que uma central eólica está dependente da disponibilidade do recurso que não é gerível, que não depende da radiação solar, das frentes frias, das frentes quentes, da deslocação de massas de ar. A biomassa é uma fonte que é perfeitamente transportável, que é possível colocar onde estão as centrais, no momento certo, armazenável, e esperar pela hora em que a central pode produzir. Portanto, nesse sentido, a disponibilidade efetiva de uma central de biomassa é, em termos médios e a experiência da exploração que vamos tendo e que já temos há alguns anos, mostram-nos que 1 megawatt de biomassa tem uma utilização que é cerca de 3 vezes superior a 1 megawatt eólico. Quer dizer, é uma característica que nós, quando olhamos para um megawatt eólico, temos que perceber que ele, em média, produz um terço daquilo que um megawatt de biomassa nos pode dar em energia. Explica-se que a biomassa está disponível em cada momento na central. Da disponibilidade. Não quer dizer que a tecnologia não esteja disponível. Quer a central de biomassa, quer uma turbina eólica, elas estão disponíveis. Aqui trata-se da disponibilidade do recurso. E é a grande vantagem da biomassa. A biomassa armazena-se, leva-se para o sítio quando se quer, em função das necessidades, enquanto que o vento é essencialmente um recurso aleatório. Naturalmente, mas eu há bocadinho referi isto precisamente nesse contexto, porque uma central a biomassa tem um custo específico mais alto que uma central eólica. Mas nós não nos podemos esquecer que 1 megawatt de biomassa produz 3 vezes mais ao longo da vida do que 1 megawatt eólico. E, portanto, para assegurarmos uma rentabilidade equivalente a um projeto de biomassa, equivalente a um projeto eólico, podemos ter um custo de investimento, como é o caso, o custo da tecnologia é naturalmente mais alto na biomassa, mas isto porque ao longo do mesmo período de tempo vai produzir muito mais energia, que lhe vai gerar também uma receita maior para fazer face ao investimento. Mas isto para dizer que foi noutro contexto que eu referi isto, que 1 megawatt eólico não é a mesma coisa que 1 megawatt de biomassa, e 1 megawatt de biomassa também não é exatamente a mesma coisa que 1 megawatt hídrico. Eu não sei se têm este conceito presente. 1 megawatt é uma unidade de potência, é aquilo que pode ser produzido, mas que não é necessariamente porque depende da disponibilidade do recurso. E é este conceito que eu gostava, que eu há bocadinho referi, e que gostava que fosse clarificado. Passava ao calendário do PNAER.
Que fosse mais direto, porque só escolheu um e já vem com 11 minutos.
E tenho quanto tempo?
Tinha 10, 15 minutos?
Tinha não, eu penso que em 15 minutos. Sim, senhor. Calendário PNAER. Efetivamente está pronto para ser publicado a revisão do plano. E, portanto, nas próximas semanas os planos serão aprovados através de uma resolução do Conselho de Ministros. Foi um trabalho que, efetivamente, teve a preocupação de envolver as pessoas, as orientações tiveram em consulta pública. Portanto, acho que temos um instrumento que nos vai ser muito útil para dar cumprimento às metas de 2020, para onde eu passo, e relativamente à questão do atraso da biomassa e a influência que pode ter no cumprimento dessas metas. Como digo, relativamente ao plano anterior, nós estamos a prever uma redução na contribuição da biomassa apenas em 50 megawatts em 2020, o que está perfeitamente em linha com o nível de redução da procura, o que significa que o contributo dos 200 megawatts que se prevê na revisão do Plano Nacional de Ação para as Renováveis, relativamente aos 250 na versão anterior, vão contribuir em termos relativos com a mesma percentagem. Os motivos dos atrasos, como já referi, na nossa perspectiva, são essencialmente devido a problemas de acesso ao financiamento. Nós temos percebido a manutenção do interesse dos interessados, dos projetos que estão licenciados, têm pedido à Direção-Geral a prorrogação, utilizar os prazos previstos na lei para prorrogar as licenças, de maneira a ganharem tempo para conseguirem financiar os projetos. Portanto, neste momento não houve nenhuma desistência daqueles que inicialmente foram atribuídos. Se o licenciamento das fábricas de pellets está na DGEG? Não está, não depende da DGEG, embora a certificação seja uma atividade que seja fiscalizada pela Direção-Geral de Energia. A articulação entre a Direção-Geral de Energia e a Autoridade Florestal, eu há bocadinho, se calhar, não me fiz entender bem, esta articulação existe neste momento e a preocupação existe entre as tutelas, entre o Ministério da Economia e do Emprego e o Ministério do Ambiente, da Agricultura e Ordenamento do Território. Mar e ordenamento do território, onde está também a agricultura. E, portanto, o que é que eu queria dizer? Estes organismos que dependem dos ministérios, e eu falo pela Direção-Geral de Energia e Geologia em particular, estamos em total articulação com a nossa tutela, no sentido de identificarmos quais são as necessidades de articulação para promover a utilização da biomassa. E como eu referi há bocado, as necessidades de articulação passam essencialmente por reconhecermos, por repartirmos, identificarmos quais são as valências para a energia, as valências para o ambiente, as valências para as florestas, as valências para a agricultura, e fazer uma repartição do esforço, dos recursos financeiros que deverão retribuir essas valências para apoiar a utilização da biomassa. Porque, como eu dizia, neste momento a biomassa tem essas valências todas, mas é o setor elétrico e é o consumidor de eletricidade que está a suportar esses benefícios todos. Portanto, isto tem que ser... temos que arranjar uma abordagem mais justa, que certamente vai custar menos a todos e que vai potenciar a utilização da biomassa com menos esforço para todos. É esta perspectiva que estamos a tentar explorar. Eu não sei se já respondi à questão do Sr. Deputado em relação à distância das centrais ao recurso. As preocupações, uma das preocupações, como disse, que esteve na identificação da localização das centrais no concurso foi precisamente essa. Foi reduzir ao máximo a distância de acesso ao recurso e, portanto, a localização foi definida com essa preocupação. Naturalmente, quer dizer, houve outras condicionantes, mas, portanto, é um problema com várias restrições. Portanto, houve que determinar várias incógnitas e, portanto, o número de equações do sistema foi aumentando. Mas essa foi uma das restrições com maior relevância. Finalmente, o processamento do recurso da biomassa residual, também já me referi. Portanto, o processamento do recurso é efetivamente importante, mas eu diria que não para a produção de eletricidade. É uma forma de diversificar a utilização e de torná-la mais acessível e eficiente noutras utilizações, não tanto para a eletricidade. Penso que também me foi colocada uma questão, qual seria o peso da biomassa no cumprimento do objetivo da cota de renovável em 2020. As projeções que estão associadas aos 200 megawatts de biomassa em 2020 As projeções da produção são de cerca de 1.200 gigawatt-hora para um consumo total de cerca de 55 a 60 mil gigawatt-hora. Ou seja, estamos a falar em cerca de 2,5% do consumo total de eletricidade. Os 200 megawatts permitem abastecer cerca de 2,5% do consumo total de eletricidade e, portanto, contribuem com cerca de 5 a 6% da cota de eletricidade no consumo total. Portanto, sendo a cota de eletricidade 55%, estes 2,5% em 55% representam cerca de 6% da produção total de eletricidade de base renovada. Penso que respondia
às questões todas. Muito obrigado, Sr. Diretor. Há pouco, como tinha informado, a maior parte das dados estão disponíveis no site, mas depois, se nos pudesse fornecer alguns dados mais sistematizados deste que aqui falou hoje, para depois nós completarmos o nosso relatório final, agradecia.
Sim, senhor.
Depois alguma coisa
tenho
que
precise, muito gosto.
Nós pedimos. Muito obrigado por seus contributos e está encerrada a nossa audição.
Muito obrigado.